Hoje nós vamos focar muito no tema de privatizações e concessões, porque são dois temas, são temas em alta. Primeiro no governo federal e aqui também no Estado. Pois o Rio Grande do Sul assinou na semana passada, o governo do Estado contratou com o BNDES para estruturar as concessões e tarifas de rodovias que vão ser concedidas para a iniciativa privada. Algo em torno de 1.000 quilômetros que passarão a ter pedágios. E é um projeto que nós vimos discutindo já há muito tempo e cobrando, inclusive, o governo do Estado. E para debater esse assunto conosco, está aqui no estúdio o secretário de Governança e Gestão Estratégica do Governo do Estado, Cláudio Gastal. Secretário, bom dia. Obrigado
bom
pela
dia,
presença aqui.
Bom dia, Escola, Rosane.
Bom dia.
Se a Carolina
está aqui, conosco. Bom dia.
Bom dia, Carolina. Né, tudo bom?
Vou falar contigo.
É igual. Primeiro, obrigado pela oportunidade. E segundo, como você colocou, né? Na verdade, esses, para ser mais preciso, 1.020 quilômetros e uns quebradinhos,
tá,
né? Se a gente pegar na segunda casa depois da vírgula, né? 1.020 quilômetros, eles não só são uma demanda, e surgiu, já vem desde o início do ano, quando nós lançamos o RRS Parcerias, nós colocamos que essa seria a meta de envolver as áreas que envolvem a IGR e, além disso, outros trechos. Mas também não é só algo desse governo ou do anterior. Na verdade, você pega essa proposta, né, ela vem do PELT, né, que é o Programa Estadual de Logística e Transporte, que é um plano de longo prazo, feito aí durante os últimos 6 anos, né, 6, 7 anos, né, que trata a questão da logística do Estado. Ou seja, se nós queremos trabalhar a competitividade, como o governador Eduardo coloca, ou seja, a competitividade se dá, né, basicamente a gente coloca 3 vetores. Um é você ter uma tributação adequada, né? E com isso trabalhando na redução na volta do ICMS anterior. O segundo, e facilidade também na tributação, porque você tem um custo de tributar, o custo de pagar imposto é muito alto, pega-se aí qualquer índice do Doing Business do Brasil, e se você pegar em nível de subnacional, você tem um custo de transação muito alto no processo tributário. O segundo eixo é a questão da burocracia, que tem a ver, ou seja, você diminuir os processos burocráticos de abrir e fechar empresa, de pagar impostos, de licenças, de facilidades de serviço. E o terceiro ponto é a questão de logística, né, para escoamento de produção. Tá.
Sobre as estradas, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, claro que isso vai ser agora apontado, estudado, desenhado pelo BNDES, mas o que o Estado imagina que possa acontecer com esses 1.000 quilômetros de estrada? Quantos pedágios, por exemplo? Qual é a tarifa? O governo participa desse processo de discussão ou só recebe o que o BNDES vai apontar?
Não, basicamente, esse contrato do BNDES, ele tem 2 produtos a serem entregues. O produto é a própria modelagem, né? Como vai ser a modelagem dessas concessões, e depois o segundo, o próprio edital, o contrato, os documentos. Mas todo esse processo é um processo feito a 4 mãos, governo e BNDES, inclusive na discussão de como você vai trabalhar os cenários desses 1.000 quilômetros. Esses cenários desses 1.000 quilômetros não são, vamos conceder 1.000 quilômetros num lugar. Não, você vai ver a melhor relação custo-benefício, a melhor relação, que eu digo, de razoabilidade, né, em termos de custos, em termos de forma de condução. Então, você busca e vai ser feito em conjunto. Não há nada, não é prato feito do BNDES. Uhum. Na verdade, o BNDES é um grupo, o BNDES tem essa expertise e o setor público, mais de 20. Se você pega o instrumento de contratação do BNDES, você pega do Pará, Amapá, o Rio de Janeiro, todos, o BNDES vem ajudando vários estados e o governo federal, como o doutor Salim colocou aqui, o PPI é ajudado pelo BNDES na modelagem de algumas coisas, né? Ele busca no mercado consultores que vão ajudar o cliente, vamos chamar assim, o Estado, nessa modelagem. Então, esse primeiro processo, nós vamos trabalhar a construção de cenários, qual é as melhores formas e alternativas e qual é a melhor viabilidade em termos de razoabilidade, em termos de preço, em termos de investimento, que você busca um ponto de equilíbrio, um ponto ótimo aí no sentido de melhor investimento com menor tarifa.
Que datas você, qual é o calendário que vocês têm em mente?
O contrato do BNDES, ele é de 15 meses, né, essa relação do BNDES, mas nós estamos trabalhando para ter esses 2 produtos, que seria que desse condições para você avançar em 12 meses. Né? Claro que isso pode ser adiantado conforme a velocidade, conforme os cenários nos disserem. Porque o cenário que você vai traçar, você pode dizer daqui a pouco, olha, você tem um determinado sistema rodoviário ou subsistema que você pode trabalhar de uma forma, outro de outra forma. Você vai ter Eu digo, eu sei que a responsabilidade da imprensa é tentar buscar o maior objetividade nas informações. Porém, nós estamos num passo inicial, que é agora nós existe um universo, um sistema rodoviário de 1.020 quilômetros, que vai ser agora o grupo do governo e o grupo do BNDES consultorias debruçado em cima, qual é a melhor forma. O que existe é a decisão, e essas vão ser trabalhadas na concessão. Qual é a forma, como vai ser feito, qual é o tipo de obra, qual é duplicação, é aumento de capacidade, é manutenção, isso tudo vai ser feito a partir de estudos. Você não pode trabalhar sem esses estudos.
Mas algumas coisas fazem parte, né, desse leque de opções e são óbvias. Coisa óbvia, por exemplo, vocês não vão colocar num pacote de concessão ARS-122 e não prever a duplicação desse trecho São Vendelino-Farroupilha.
Não, nem me fala. Esse, desde que eu vim para o governo, como muitas vezes essa é uma pauta que surge, né? Eu fiz várias vezes esse trecho. Eu não vou entrar, olhar para trás é fácil, retrovisor, mas não faz sentido não ter feito no início, lá atrás. Não sei qual é o porquê. Né? Mas você vai ter que trabalhar nesse São Vendelino lá, 122, São Vendelino Caxias, com certeza um processo de aumento de capacidade por duplicação.
É uma obra cara. Da concessão, né? Também, porque não pode ser uma coisa
mas aí, no final dos 30 anos. Por isso que é importante, você ali vai pegar um trecho que é Dyer com um trecho que daqui a pouco que é EGR, que já tem, que tem volume. Então você consegue ter a capacidade de trabalhar esse equilíbrio de volume de tráfego.
Outro ponto, secretário, é que em estradas também, que é outra obviedade, né? Tem filé e tem carne de pescoço. Tem estradas com alto VDM, né? Isso. Que é o alto tráfego, e tem estradas com menor tráfego, que são menos, economicamente menos interessantes.
E você tem rodovias que tem alto tráfego, tem trechos que são tráfego menor, mas que tráfego não são tão, mas a obra é muito cara.
Sim,
muito
principalmente
alta,
nos principalmente trechos de serra.
De
né?
serra. Então você vai ter que buscar sempre esse equilíbrio para buscar a razoabilidade.
Então a pergunta é assim: é possível que se formem polos para que uma de maior movimento subsidie aquela estrada de menor movimento?
O polo ele não foi algo que deu certo no Rio Grande do Sul, né? Na verdade.
Que naquele formato, né?
Naquele formato. Na verdade, nós vamos trabalhar com os trechos e que ele se. Porque hoje nós temos um problema no modelo da IGR. Modelo da IGR, você tem trechos que subsidiam outros. E as comunidades, nenhuma nem outra, estão satisfeitas. Né? Uhum. Então, você tem que olhar um modelo muito claro nisso, no sentido de que tenha, eu vou dizer aí, uma posição pessoal que tenha, não vou dizer assim, independência, mas não tenha muita comunicação entre as coisas.
Porque senão, mas, secretária, a grande questão é a modelagem, né? E o governo federal, o BNDES mesmo, já tem experiência nessa questão de modelagem na privatização de estradas, porque já foram privatizadas estradas federais. Que modelagem é essa que, na cabeça do governo do estado, seria o ideal para o Rio Grande do Sul quando a gente fala em uma tarifa razoável para o motorista e na garantia de manutenção e investimentos naquela estrada?
Primeira questão colocada é uma que não parece fazer sentido nesse primeiro momento, é um que surgiu em determinado momento, não, vamos fazer a concessão de tudo junto, né? Ou seja, não faz sentido até por uma coisa do peso de você ter todos os ovos numa cesta só, né? No sentido do coisa, ou seja, né? Segundo, você colocou bem, a modelagem ela vai nos permitir saber se nós conseguimos, se vale a pena você dividir em 3 ou 4 lotes, em 5 ou 6, ou seja, você vai ter que botar números. Eu digo assim, eu como digo, em engenheiro, né, deformado em engenharia, eu tenho que trabalhar com fatos e dados. Nós temos 1.020 quilômetros, nós temos alguns com VDM alto, outros com VDM baixo. Você vai ter que fazer uma equação. Isso é feito na matemática, não se pode trabalhar com suposições e com achômetro. Então eu digo o seguinte, a grande questão do BNDES é que uma das entregas é fazer os cenários possíveis. A partir desse cenário você tem uma discussão técnica e uma discussão política, né? Essas duas não são conflitantes, mas elas são complementares.
Secretário, um dos aspectos que o pedágio sempre falhou, os modelos sempre falharam aqui no Rio Grande do Sul, tanto de polos rodoviários quanto de uma parte da IGR, foi que esses modelos não previram a duplicação das estradas.
Eu sou vítima de um caso da... Eu sou de Pelotas. Hoje, dessa noite, voltei de Pelotas, de madrugada, que eu fui no, na abertura do Festival Internacional da Música, do SESC. Convido a todos a irem, fazendo...
E pagou o pedágio mais caro do mundo.
Paguei pedágio mais caro há muito tempo. Eu estou há 17 anos fora, venho a Pelotas, volto e pego de carro. E nós temos essa situação. E aí eu estava na estrada pensando, como é que vai ficar agora? Porque está tendo a duplicação e você tem o pedágio que deve ser... Tem um processo de vencimento. Então, tudo isso nós vamos ter
mas
que
buscar. Mas ali o pedágio, naquele caso, ali, o pedágio não é para duplicação.
Não era para duplicação. Eu estou dizendo da vítima, digo porque... Sim, é uma anomalia. É uma anomalia que teve, mas eu digo assim, faz 20 anos e aconteceu naquele período, acho que nós temos que evitar essas anomalias. O importante que eu acho que a gente tem, e não vou dizer que não seja, mas quando você trabalha a questão de concessões e melhoria da qualidade e melhoria de capacidade, nem sempre você vai ter uma rodovia que daqui a pouco seja necessária duplicação, né? Duplicação encarece. Daqui a pouco é terceira pista em determinado trecho. Daqui a pouco. Então eu acho que essas são questões que os cenários vão nos responder, porque daqui a pouco você vai fazer uma duplicação, estou dando um exemplo fictício, uma duplicação, mas essa obra vai sair tão cara que você, para ter o interesse privado, você vai ter que trabalhar com um pedágio muito alto, perde totalmente a razoabilidade. É um caso que a gente teve da experiência da 122, né? Foi o que a gente teve, que não deu razoabilidade da última,
sim,
da última vez.
Sim. Né? A IGR, o governo quer fechar a IGR. Ela vai ser extinta antes?
Não, ela vai ser durante esse processo.
Durante
porque
o processo.
Você não pode destapar um santo e tapar o outro. Tá. Né? Você tem que manter um processo das rodovias.
E o governo vai autorizar possíveis novos reajustes de tarifa de pedágios da IGR, porque já é uma reclamação.
Não, isso tem uma questão da equalização de tabelas. Até para você ter uma maneira transparente de tratar com possíveis investidores, você tem que haver uma equalização de tabelas para usarmos a mesma tabela no Rio Grande do Sul. Você tem pedágios federais que são uma tabela, vocês têm a da IGR outra. Então, essa é um
estudo. Então, o governo não vai barrar
Nós vamos fazer de estudos e discussões sobre a possibilidade dessa equalização, até porque dá insegurança jurídica. Essa não equalização gera uma insegurança jurídica ao investidor.
Como já gerou lá atrás nos polos rodoviários.
Já gerou mais
sobre morador. Carros emplacados no município. O senhor já imagina uma regra sobre isso?
Nós temos duas coisas.
Uma série de polêmicas, por exemplo, Farroupilha, Viamão.
Não, áreas de aglomeração urbana muito alta, densidade muito alta, você vai ter que trabalhar alternativas disso. Então, claro que paralelo a isso, a tecnologia está avançando muito. Né? Eu tive a oportunidade, na minha experiência pregressa, de atuar muito com a EPL, com a Empresa de Planejamento Logística, nas discussões de origem e destino do Brasil, né? Inclusive no gap de infraestrutura do Brasil. Hoje você tem possibilidade de tecnologias que estão avançando muito, que daqui a pouco você tem como isso fazer automatizado. Mas também você vai ter que trabalhar essas condições e essas especificidades para cada local.
Rosane.
Secretária, uma pergunta, eu sei que difícil, mas o senhor, com esses estudos que estão sendo feitos, com o projeto que vocês têm, dá para a gente vender para os nossos ouvintes a esperança de que nós não teremos mais essas coisas da morte, encruzilhada da morte, curva da morte, estrada da morte? Pego a 324, que está na lista também, que é uma das que mais matam no Rio Grande do Sul. Com esse programa, o senhor acredita que, de fato, nós conseguiremos, óbvio, não imagino, zerar o número de acidentes, porque isso depende do ser humano. Agora, acidentes causados por má condição das estradas, é possível que a gente sonhe com esse dia?
Indiscutivelmente, se você pegar qualquer dado ou qualquer experiência, você mostra que estradas em boa qualidade, com melhor investimento, com capacidade de manutenção, ela diminui os riscos, porque você tem também indicadores de qualidade que a gente coloca nos editais, indicadores de qualidade, de acompanhamento, de atendimento e assim por diante. Então, indiscutivelmente, você muda a estrutura viária do Rio Grande do Sul com um programa desse. Eu digo assim, com certeza o nosso grande objetivo é isso, ou seja, acabar com esse tipo de mazela, que é uma característica do Brasil. Ou seja, no Brasil você tem uma guerra civil a cada ano no trânsito. Né?
Quando cai um avião, por exemplo, é uma comoção mundial.
Aqui acontece,
quantos aviões caem por ano?
Indiscutivelmente, a questão das concessões, além de uma questão fiscal de você ter capacidade de investimento, ela melhora a sua capacidade de trafegabilidade. E eu digo, muitas vezes há a discussão do pedágio, há a discussão disso, mas eu digo, tem coisas que não tem preço.
Mas no preço, secretário, assim, esse é o lado bom do pedágio. Agora, tem um ponto que é muito questionado em relação aos pedágios, que é o aumento do custo da logística. O que é mais caro? É pagar o pedágio ou é ter a estrada ruim? Sempre vai ser
essa discussão. Eu digo, hoje o Rio Grande do Sul tem, ao redor, aí, a Agenda 2020 tem um estudo, eu tive outros, antes mesmo de vir ao Rio Grande do Sul, você tem um custo de logística no estado que é de 18 a 20% do PIB. Ou seja, para cada real, você tem 18 a 20 centavos que sai do bolso do produtor, do caminhoneiro, do trabalhador e tal, por incapacidade de logística. Eu digo assim, se fosse comparar e computar isso em termos de valor, o pedágio está barato, né? Está barato. Ah, gostaríamos, eu vi já que você citou algumas vezes, gostaria de ter as autobans aqui. Né?
Sim, esse é meu sonho.
Gostaria de ter, se não pagar. O ideal seria não pagar pedágio e ter as melhores estradas do mundo. Essa é a equação ótima, né? Mas não é essa a realidade que nós vivemos, ou seja, quem sabe um dia, mas essa é a realidade. Nós temos que ter a capacidade de financiar a logística, a manutenção, através do processo de concessões. Isto é uma disfunção, até pode ser que seja uma disfunção do nosso modelo brasileiro, que gerou com que você tenha que buscar mais uma vez no bolso de quem já paga muito tributo aquilo para pagar a concessão. Porém, esta é a realidade. Quem sabe, no momento que nós passarmos as reformas do Rio Grande do Sul, começarmos a botar o Rio Grande do Sul nos eixos, tivermos menor déficit de caminhada, nós vamos ter capacidade de investimento do Dyer, disso, daquilo, ou de quem seja, para manter as estradas sem necessidade de pedágio.
Secretário, a última vez que o senhor esteve aqui nesse estúdio foi para falar de desburocratização. Como é que, até aquele momento, se não me engano, eram 300 e poucas medidas que haviam sido revogadas para tentar desamarrar o Estado, torná-lo mais eficiente para o público e para o setor privado também. Como é que isso tem avançado?
Eu tenho avançado muito bem, eu estou muito satisfeito. Nós tivemos duas. A burocracia, eu sempre falo, e aí desculpem os ouvintes, mas eu gosto de dar o contexto. A burocracia, você normalmente vê a burocracia do ponto de vista do cidadão quando ele tem dificuldade de emitir uma carteira de identidade, uma carteira de motorista e uma licença. Quando você olha do ponto de vista do empreendedor, do empresário, ele vê a burocracia aponta a partir do momento pagar imposto, abrir e fechar uma empresa. Essas duas burocracias, elas têm um efeito, elas são um efeito de uma causa maior que eu chamo burocracia dos meios, né? Essa burocracia dos meios é que nós temos, que é muito interna ao governo. Não, ou seja, você tem um modelo brasileiro.
De comportamento ou é de regra?
Não, mesmo? O modelo de legislação. Nós temos Estado de Direito, nosso modelo é um direito romano positivado, tudo tem que estar na lei para que você faça, então você tem um excesso de normatização. Então, nós, esse ano que passou, nós conseguimos. Saímos, por exemplo, de 21 mil decretos que haviam, né? Nós analisamos, ou seja, hoje nós estamos com ao redor de 2 mil decretos. Ou seja, o que que isso muda a vida do empresário? Ele pode não perceber, mas no momento que você sai de uma caixa de 21 mil coisas para olhar para 2 mil, você diminuiu o tempo de transação.
Você pode citar uma que talvez nós possamos materializar para o ouvinte aqui?
Por exemplo, você tem regras como a questão de autorização de carteira de identidade específicas que tinham para determinadas instâncias de governo. Você tinha a questão de o próprio Estado. O Estado não tinha uma normatização sobre o que deve ser feito em termos, quando é que você emite um decreto, quando você emite uma estruturação normativa, quando você emite uma portaria. E todo mundo emitia decreto. Decreto é algo que tem um peso maior, então você fica registrado e assim por diante. Nós dizendo assim, não, agora você trabalha com estrutura normativa, portarias e assim por diante. Você diminuiu o arcabouço que toma tempo do gestor público em termos que pesquisar. Por outro lado, nós fizemos algumas ações. Eu não sei se foi aqui na última vez que tive, a questão da licença ambiental, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Para você pagar uma licença ambiental no Rio Grande do Sul, você teria que ser correntista do Banrisul ou em dinheiro no caixa, Ou seja, eu brinco que nós temos o projeto de governo digital, era nem passar para o governo digital, era do analógico para o boleto, que pudesse, quem for fazer uma licença ambiental, emitir um boleto. E hoje você consegue emitir boleto. Antes você não podia emitir um boleto, pagar uma licença em qualquer banco. Você era o Banrisul ou era em dinheiro.
Para encerrar, Rosane.
Para encerrar, saindo das estradas, a quantas anda, secretário, e quando teremos a concessão da rodoviária e do jardim zoológico, que é um assunto que se arrasta já desde
a rodoviária já está nos órgãos de controle, na agência, na Jergues, na FEPAM, na questão da CAGE e na SELIC, ou seja, para isso ser emissão do contrato, ou seja, a parte do emissão do edital. Né? E a rodoviária, sim, a rodoviária nós fizemos, deu deserto, nós voltamos e estamos refazendo todo o projeto para ver se tem mais atratividade no mercado. O caso da rodoviária, eu acredito que no momento que você tenha a emissão do edital, de 2 ou 3 meses, você tem aí o prazo de correr a questões de licitação. Eu acredito que nesse ano a gente resolva isso aí no início do segundo semestre, no meio. No caso da rodoviária, do zoológico, nós estamos fazendo toda uma discussão, análise, para ter as licenças ambientais, para ter todo esse projeto que permita mais segurança e um desenho que tenha mais atratividade.
Secretário de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal, muito obrigado pela sua presença aqui e bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço e bom ano a todos, é a primeira vez, quem sabe 2020 a gente tem um bom ano aí com muitas realizações.